Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Boa noite, irmãos. Estamos online mais uma vez. Nosso culto da Igreja Sal da Terra Manifesto. É somente online, né? Durante todo esse período aí de pandemia. Nós, inclusive, abrimos mão da nossa estrutura, como foi compartilhado no vídeo que vocês assistiram agora, falando sobre a questão das contribuições financeiras. Tem sido um tempo novo para nós, né? E um privilégio, nós entendemos, porque agora nós assumimos essa responsabilidade de cuidar aqueles que estão passando algum tipo de necessidade material, né? E, meus irmãos, o testemunho com relação a isso tem sido muito bom, tem sido muito positivo, né? Temos distribuído cestas básicas, temos revertido algum recurso para alguns projetos de missão que trabalham com moradores em situação de rua. Deus tem sido gracioso com cada um de nós. Que a gente possa, ouvindo o apelo do Rafael aí, inclinar o nosso coração para que a gente não fique só movido pela necessidade, né? Que a gente não fique esperando as coisas acontecerem para que a gente coloque a mão no bolso e se comprometa com o todo, mas que a gente entenda que nós somos chamados para nos mover para a necessidade, né? Nós somos aqueles que foram chamados para testemunhar a graciosidade de Deus. E a temática que nós vamos trabalhar hoje sobre a questão da obediência é bem dentro dessa linha, é bem dentro de como o Senhor tem nos chamado para a gente transcender aquilo que são apenas os mandamentos, né? Apenas a caminhada ordinária de um homem religioso, aquele que precisa de um Deus que fica ditando regras, que fica apertando, pressionando ele para que ele caminhe de maneira coerente dentro de uma determinada jornada. A fé em Cristo Jesus se difere de todas as demais expressões religiosas exatamente por conta disso. O Senhor não tem interesse apenas em uma obediência que não é fruto de uma consciência, que não é fruto de um entendimento transformado. E, infelizmente, é meio que instintivo que a gente, ao buscar uma relação com o divino, uma relação com essa espiritualidade que transcende a nossa existência, as nossas necessidades, a gente fique sempre procurando regras. Eu acho engraçado como toda sexta-feira, quando eu trabalho no Instagram lá, o Dia de Maldade, né? Um tempo que eu abro para perguntas, onde as pessoas podem falar de qualquer assunto, e eu estou ali tentando responder à luz das Escrituras, tentando trazer um pouco da visão que Deus tem nos dado acerca daquilo que é a sua vontade, revelada explicitamente nas Escrituras, e como as perguntas das pessoas invariavelmente giram ao redor das coisas que podem ou não podem ser feitas. Parece que há pouco interesse em que a gente se concentre em conhecer a vontade de Deus para que essa vontade habite no nosso coração e o seu Espírito, agora esse Espírito de Deus, transformando a gente de dentro para fora, faça com que a gente assuma a responsabilidade e nos relacionarmos com todas as questões da vida. Muita gente está mal acostumada, terceirizando as responsabilidades, sempre buscando alguém externo que vai trazer para você, então, um direcionamento que vai ser a garantia de que a sua vida vai dar certo, a garantia de que a sua vida vai ser abençoada por Deus. Tudo isso que é a proposta das religiões é muito pouco perto daquilo que o Evangelho de Cristo Jesus tem prometido para nós. Nós não queremos meramente uma obediência que não seja fruto de entendimento. Nós queremos um entendimento transformado que vai fazer com que nós possamos alinhar aquilo que é a nossa compreensão com aquilo que é a vontade do Senhor. Nós queremos entender as coisas como o Senhor entende. E quando isso acontecer, meu irmão, naturalmente a gente não lutará mais para viver a vontade de Deus. Muito pelo contrário, né? Nós estaremos lutando a favor de Deus, a favor da sua vontade, da manifestação das virtudes que o Espírito deseja gerar em cada um de nós. Inclusive, hoje é noite de ceia, né? Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Você que está aí na sua casa, dá tempo de você correr. Ainda são 7h17 aqui no meu relógio. Dá tempo de você correr aí na geladeira, improvisar os elementos do jeito que for possível, chamar sua família. Nós queremos celebrar a ceia juntos. E isso também é mais uma das coisas que às vezes a gente faz por uma obediência tola, uma obediência cega. Ah, o Senhor mandou fazer, então eu vou fazer. Não, nós estamos sendo chamados para vivermos debaixo de um entendimento, de uma consciência, para que essa nossa obediência não seja apenas de natureza servil, mas seja fruto, então, deste entendimento transformado que o Senhor tem para nós. Antes, então, da gente falar a respeito deste entendimento transformado, eu gostaria de pontuar aqui os tipos de obediência que naturalmente a gente vê ao longo da vida e que não revelam necessariamente esse caminho do Senhor para nós. Né? Então pode parecer que às vezes o cara que tem uma boa conduta, o cara que é um bom religioso, o cara que observa todas as coisas que a Escritura traz para nós e ele simplesmente vive de modo a tentar minimizar os erros, esse cara seja uma boa pessoa. Né? Tanto que nós criamos aí nos nossos dias algumas expressões que são muito delicadas. Né? A gente fala assim, não, mas eu sou uma pessoa de bem, né? É óbvio, meus irmãos, nós não estamos relativizando o mal a ponto de dizer que todo mundo é mal e que então não exista uma boa conduta, um bom cidadão e um mau cidadão. É claro que existem, né? Há abismos entre a maneira pela qual a gente pode conduzir a nossa vida. Mas em termos espirituais, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, carecemos do perdão de Deus sobre a nossa vida. Se Deus não nos sustenta com suas mãos, não há esperança para nenhum de nós. Essa é a grande verdade. Né? Então, nós não estamos aqui relativizando a questão de um esforço pela obediência. Nós precisamos, sim, de que os frutos da nossa obediência, da consciência que nós possuímos a respeito da vontade de Deus, sejam visíveis, que os nossos testemunhos sejam algo que aponta para aquilo que é o caminho de Cristo Jesus, o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não fomos chamados para viver de qualquer forma, não fomos chamados para, tendo o Senhor nos chamado agora de filhos, tendo Cristo nos chamado agora de santos, a gente viver como a gente vivia antes. Se o Senhor está dizendo a nosso respeito coisas que às vezes está difícil de enxergar, nós precisamos de um empenho para que aquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito, que é mais verdade do que o que nós sentimos, percebemos, do que nós conseguimos alcançar, né, com os nossos olhos, isso é mais verdade do que a realidade. Então nós temos que caminhar na direção de materializar essas coisas com o nosso empenho, com todo o nosso esforço. Mas mais do que isso, esse empenho e esse esforço, nada mais vai ser do que uma obediência tola se a gente não buscar a transformação do entendimento. Então, quais são os tipos de obediência que a gente vê na nossa caminhada e que, embora tenham lá as suas virtudes, tenham lá as suas vantagens, nem sempre aponta para aquilo que é a excelência do que o Senhor está querendo fazer na nossa vida, né? A primeira que eu anotei aqui para comentar com vocês, para compartilhar nessa noite, é a respeito da obediência de natureza instintiva. Né? Eu já tenho compartilhado sobre isso muitas vezes ao longo desses anos, e muita gente, às vezes, não parou para pensar, né, no que significa essa obediência instintiva. Basicamente é o seguinte, né, uma história aqui já bem batida para quem nos acompanha como igreja, mas para aqueles de fora que estão aqui, eu vi no chat aqui a galera de fora do Rio de Janeiro, de Recife, de tantas outras cidades, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade de fé. Essas histórias vão parecer novas agora, né? Eu compartilhava uma vez sobre qual é o nosso posicionamento diante de um policial quando a gente está com todos os impostos pagos. Os impostos do nosso carro estão pagos, né? E quando não está pago. Então você está lá dirigindo seu carro, de repente tem um comando ali da polícia, a polícia manda você parar. E aí quando você para e você está com todos os impostos pagos, a sua relação com o policial acaba sendo fria. Você trata ele como se ele fosse um empregado seu. Né? É até complicado isso aí. Tem muita gente que até desrespeita o funcionário público por conta de, sei lá, tem um ranço com relação à existência da polícia. Né? Algo que, honestamente, eu acho equivocado, certo? Do mesmo jeito que a gente não pode generalizar com relação ao exercício da polícia, a gente não pode fazer isso com relação a médico, com relação a advogado, nem com relação a crente, né? Ai, crente é tudo igual, crente tudo não presta. É fato que espiritualmente isso é uma verdade, né? Mas na prática, nós estamos aqui tentando ser o quê? Ser o remanescente, aqueles que não se curvam perante Baal, perante essa realidade religiosa que está trabalhando apenas por poder, por dinheiro, por controle na vida das pessoas. Não, nós estamos aqui buscando viver de maneira coerente, não é? Então, da mesma maneira, não generalize. Aí, então, quando o cara está com tudo pago, ele trata o policial de uma maneira fria. Né? Tá aqui o documento, tchau, não dá nem um boa noite, nem nada. Ele vai cuidar da vida dele. No entanto, quando ele está com o imposto atrasado, ele já entrega o documento até tremendo assim, né? Vem até e... Boa noite, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Então, por que ele chama o guarda de senhor? Porque deve alguma coisa. É tanto que a gente, nas nossas viagens, em algumas circunstâncias, o pessoal ria, né, do jeito pelo qual eu conversava com o guarda, eu contava piada pro guarda e tudo mais. E às vezes quem não tinha ainda o hábito de viajar com a gente falava assim: cara, mas como que você conversa com o cara desse jeito, o pessoal tudo armado de fuzil, a gente na dúvida se eles vão revistar o carro, e mesmo quando tá revistando, a gente conversando como nós conversamos com qualquer pessoa, com todo respeito, certo? Com toda a reverência que nós devemos uns para os outros, mas principalmente pelo cargo que ele exerce. Mas sem temer nada, afinal nós não temos nada de errado, né? Ou esperamos que não tenhamos. E aí o que acontece? Tudo acontece tranquilo. Agora, se na hora que o cara vem e fala assim: documento do carro, e aí você diz: sim, senhor, e vem aquela mãozona tremenda assim, meu amigo, já era, vai revistar seu carro inteiro. E a gente foi revistado muitas vezes também, viu, irmãos? Porque o perfil, às vezes, estético não ajuda, né? Faz parte das nossas histórias. E isso também serviu para testemunho, porque quantas vezes o carro foi revirado e não foi encontrado absolutamente nada de irregular, e aí a gente ainda pode falar: nós somos pastores, missionários, nós somos pessoas que estão indo em tal lugar para pregar o evangelho e tal. De alguma forma, Deus usa todas essas circunstâncias. Mas você, quando então está errado, é instintivo que você trema, que você diga sim, senhor, não, senhor. Outra circunstância em que isso acontece é quando você está sendo assaltado. O cara vem te assaltar, aí ele encosta o 3-8 na nuca aqui do caboclo, né? E fala assim: passa a carteira aí, passa o celular, vagabundo. É engraçado que ele está roubando, mas você que é o vagabundo na história, né? Infelizmente acontece isso. E aí, qual é a sua resposta? Um vagabundo está te chamando de vagabundo, e o que você fala para ele? Você fala assim: sim, senhor. Então, esse tipo de obediência, esse tipo de submissão, ela é instintiva. Mas ela não é aquilo que o Senhor deseja, embora nós tenhamos todos os motivos para temer o Senhor também, hein? Porque, meus irmãos, vou te falar um negócio: se Deus quisesse esse tipo de obediência apenas de natureza instintiva, sabe o que ele fazia? Era só ele abrir os céus, no sentido de rasgar essa separação entre o espiritual e o visível, e mostrar um pouquinho da sua glória. Gente, quando Cristo voltar, todo o joelho vai se dobrar, até o joelho do diabo. O diabo não é o problema, você tá entendendo? Outro dia eu estava comentando com meu filho sobre isso, a gente falando sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse é aquela história super complexa, cheia de detalhes, mas quando chega ali no final, no Armagedon, na grande luta, quando todos os povos se reúnem sobre essa influência de Satanás para guerrear contra os céus, Jesus vem e faz assim, ó, e acabou. Acabou, não tem batalha, não tem aquele negócio difícil, o negócio resolve instantaneamente. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que se o Senhor quisesse apenas essa obediência de natureza instintiva, bastava que ele então mostrasse, né, a sua glória, mostrasse o seu poder, porque no último dia isso acontecerá, todo joelho se dobrará, vai dobrar de um jeito ou de outro. Ah, mas eu não concordo, mas vai dobrar, não tem jeito. Vai ser pela força, vai ser pelo temor e terror a que a gente estará submetido por estar na presença de Deus agora, para juízo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são selados pelo Espírito Santo, estes, diante desse juízo de Deus, dessa manifestação, né, Jesus dirá: não, esses daí eu respondo por esse. Então, esses daí vamos tirando aqui de parte, vamos tirando de lado, esses daí são minha responsabilidade, meu problema. Então, meus irmãos, o Senhor não deseja da nossa parte apenas uma obediência de natureza instintiva, porque esse tipo de coisa não traduz verdadeiramente uma consciência e não traduz amor, não traduz uma relação com Deus que expressa o quanto nós o amamos, o quanto a gente olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor é bom. Ai, mas Deus precisa que eu ame. Deus não precisa de nada de nós, meus irmãos. Tem gente que acha que Deus está carente dos nossos louvores, dos nossos afetos. Para com isso. Deus se basta em si mesmo, mas é um privilégio a cada um de nós, conhecendo a vontade do Senhor, aprender a amá-lo, aprender a respeitá-lo por tudo que ele é e não apenas por aquilo que ele faz, não apenas porque ele pode salvar a minha alma ou pode mandar a minha alma para a danação eterna, certo? Então, nós temos que transcender essa obediência que fica apenas no campo do instintivo. Da mesma maneira, meus irmãos, nós também entendemos, enxergamos que existe uma obediência de natureza induzida e que faz muito parte da vida da gente, principalmente no processo da nossa educação. Né? Toda criança recebe uma educação induzida. A gente tem que colocar a criança para andar nesse caminho do Senhor, nesse caminho do ser um bom cidadão, do ser uma boa pessoa, do buscar fazer as coisas corretas. E a gente faz isso induzindo a criança através de estímulos. A gente então vai punindo as coisas ruins e a gente vai elogiando as coisas boas e assim essa obediência vai acontecendo. Ora, mas essa obediência não é boa? A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velho, jamais se desviará dele, lá em Provérbios, né? Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que Deus está querendo formar entre nós são homens e mulheres adultos, responsáveis, assim como Cristo Jesus é. Tem gente que às vezes está querendo ser, na mesa do pai, o menino Jesus. Menino Jesus, agora deixa eu explicar para você algo que talvez você não tenha percebido. O menino Jesus estava debaixo desta obediência induzida de Maria e de José. A gente tem esse testemunho nos evangelhos. Então precisa de uma mãe e de um pai ali presente, né, que o Senhor deu o privilégio de José representar este pai ali presente, próximo, né, para induzir o menino pelo caminho em que ele deve andar. E tem muita gente que na sua espiritualidade vive como menino. Ai, mas o menino Jesus, deixa eu explicar para vocês mais uma vez, Deus não está montando uma salinha de crianças, Deus não está montando um grande ministério infantil. Ah, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser como crianças? Na malícia, meus irmãos. No entendimento, nós devemos ser como pessoas maduras, adultos, responsáveis, assim como Cristo é. Então, que você compreenda que esta obediência induzida, embora ela seja parte do nosso processo educacional, quando a gente chega na igreja, isso é natural. Você cola em alguém mais experiente e diz assim, cara, me oriente, isso é o discipulado, me ensine a ser um discípulo. Então você vai sendo induzido. Mas o propósito de todas essas coisas é que você se torne um cristão maduro, que você se torne um adulto, que você se torne alguém como Jesus é. E Jesus é aquele que vira para o Pai e diz assim, Pai, os que o Senhor me deu aqui, os meus irmãos, eles são meu problema, minha responsabilidade. Ai, mas eles custam caro demais. Mas são meu problema. Entendeu? E às vezes a gente não quer viver desse jeito. A gente está sempre pensando a partir daquilo que a gente pode ser poupado, ao invés daquilo que nós fomos chamados por Deus para que a gente caminhe, para que a gente assuma essa responsabilidade. Por isso que a gente está até preocupado. Essas decisões que nós tomamos como igreja, né, de abrir mão do nosso prédio até passar a pandemia, depois a gente poder alugar outra estrutura. Sabe o que a gente está vendo que vai acabar acontecendo? Algumas pessoas, de maneira extremamente graciosa, já estão colocando a mão no bolso e ofertando ainda mais, dizendo assim, não, agora nós estamos cuidando dos pobres mesmo, nós estamos gastando dinheiro com isso. Então eu acho que eu tenho que ofertar mais, isso está acontecendo. Até gente que não congrega com a gente está ofertando. Olha só a coisa, hein? E no entanto, há outras pessoas que às vezes eram movidas a aluguel. Eram movidos a apelos do tipo, ai gente, se não tiver o dinheiro para pagar o aluguel, a igreja vai fechar. Meus irmãos, o que é que pode fechar a igreja de Cristo? A gente agora não tem estrutura, tá certo que é provisório, nós pretendemos alugar um prédio mais para o final do ano, se Deus assim permitir que essa pandemia passe rápido, né? Mas o que pode parar a igreja de Cristo? Então nós estamos sendo obedientes ao que é ser igreja, mesmo que as condições sejam adversas. Então o Senhor está querendo gerar em nós um povo que não vive apenas por essa educação onde você vai sendo induzido. Nós queremos gerar pessoas responsáveis. E com relação ao nosso comprometimento com o que nós estamos fazendo como igreja, a gente vai vendo que tem gente que parece que precisa ser induzido para ser responsável, para colocar a mão no bolso. Então, eu vou te falar um negócio, meu irmão. Sinto muito por você. Ah, eu vou ser amaldiçoado se eu não continuar sendo fiel nas minhas ofertas. Deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente, recebendo todas as coisas de Deus, para ser uma pessoa madura, a gente não é. A gente não vai ficar amaldiçoado. Essa já é a maldição, gente. A maldição da irresponsabilidade, da infantilidade, da gente depender do guru, da gente depender de que alguém venha trazer uma coisa de fora, ao invés da gente entender que nós já recebemos todas essas coisas do Senhor. É por isso que o cara lê Bíblia e o negócio na conta não fecha, o espírito parece que não revela, porque essa obediência dele é uma obediência infantil. Ele precisa de alguém ditando regras, falando faz isso, faz aquilo, senão ele não faz. Se não tiver um para pregar para ele, ele é apostata da fé. Que coisa medíocre, meus irmãos. Ai, mas a igreja está sofrendo nesses dias, a igreja não está sofrendo nada, meus irmãos. A gente se reunia em um lugar e agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, cada um na sua casa. Então, ao invés de uma mesa, nós agora temos quantas mesas? Tem mais de 80 e poucas pessoas assistindo aqui, e isso não representa um número de pessoas, representa conexões, representa casas onde tem mais de uma pessoa assistindo. Então nós estamos aqui multiplicando tudo aquilo que o Senhor depositou na nossa mão, nós como igreja estamos fazendo mais. Agora, se a gente ficar dependendo dessa indução, essa coisa infantil, essa coisa que alguém tem que ficar me apertando, meus irmãos, nunca vai acontecer. Sempre vai ficar dependendo de apertar o outro, de que o outro me aperte, de que o outro me pressione. Então, pelo amor de Deus, que a gente se liberte desse tipo de coisa. Outro dia eu estava conversando com alguém e alguém perguntou assim, como é que a gente fazia com relação ao controle dos nossos membros? Porque agora tem bastante gente de fora, gente de outras cidades tem acompanhado os nossos cultos, tem participado. Na quarta-feira agora a gente vai ter o Repensando, que é quinzenal, participando das nossas lives, participando de reunião de mulheres, participando de reunião de homens, participando de pequenos grupos. Meus irmãos, é isso mesmo. Se Deus tirou agora a questão da distância como um fator decisivo para a gente poder ter comunhão, eu acho é bom que apareça a gente de tudo quanto é lugar. O José Rodrigues, lá de Manaus, participando das nossas reuniões. Longe, né, meus irmãos? Já fui para Manaus umas 3 vezes. Longe, né, meus irmãos? E nós estamos todo mundo aqui. Então, olha só o privilégio que Deus nos deu. E, às vezes, a gente está aí desse jeito infantilizado, ao invés da gente assumir a responsabilidade por todas essas coisas. Então, que Deus nos dê graça para que a gente possa viver uma obediência responsável, uma obediência fruto de uma consciência do que Deus está fazendo através de nós. Outro tipo de obediência que a gente vê aí na nossa caminhada e que é extremamente preocupante é a obediência de natureza religiosa. A obediência de natureza religiosa é muito parecido com aquilo que os fariseus faziam, os fariseus e os saduceus, os mestres da lei no tempo de Jesus. Os caras pegavam a Bíblia, pegavam a palavra de Deus, pegavam tudo que ela diz aqui, decorava, criava doutrina para aplicação disso aqui, segundo aquilo que eles consideravam ser o mais rígido e que seria mais aplaudido diante dos homens. Mas vou falar um negócio para vocês. Esse tipo de coisa ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor está querendo fazer através da nossa vida e na nossa vida. É muito pouco. O Senhor deseja muito mais de nós. O que que o Senhor deseja? Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 20, que a gente compreenda que até mesmo a Escritura, em todos os mandamentos que trouxe para nós, e esse texto faz parte do plano de leitura, daquilo que nós estamos trabalhando como pequenos grupos ao longo dessa semana aí, da semana que foi, né? Então, tudo isso, meus irmãos, é para que a gente compreenda que até mesmo os preceitos da lei de Deus que apontam para realidades espirituais, para uma manifestação da vontade de Deus, não quer gerar em nós apenas essa obediência de natureza religiosa. Ah, mas obedecer não é melhor do que, às vezes, não fazer nada? É, mas ainda assim não é tudo. E o Senhor não está chamando a gente para viver uma espiritualidade meia boca. A espiritualidade meia boca, que é muito boa de prática, mas distante de coração, é aquilo que os fariseus e os saduceus, ali principalmente, viviam no tempo de Jesus, e foram duramente criticados por isso. Porque eles não conseguem se comprometer com a vida uns dos outros. Eles não conseguem, se apresentando diante do Senhor, dizer assim: o meu irmão é meu problema, Senhor. A oração dele, o esforço dele, é para buscar uma justificativa para os seus próprios pecados, mas nunca para o pecado do meu irmão. E é para isso que o Senhor tem nos chamado. A nossa obediência é para que Deus seja visto em nós, e não para nenhuma outra razão. A gente está tentando o quê? Se salvar? Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha que texto fantástico. Não, mas tem tanto mandamento aqui, eu não deveria abraçar os mandamentos? Até a palavra de Deus, no que se refere aos mandamentos, trouxe para nós uma série de preceitos cujo propósito, ao denunciar, ao revelar a nós o que é o pecado, não é que a gente apenas fique apegado a eles tentando não errar. Não errar era a vida do fariseu, meu irmão. Essa obediência infantil, essa obediência que não coloca o meu coração nesse negócio, coloca o meu esforço. É um mestre da lei que Jesus diz que chega no templo, vê um publicano pecador, um cara de má reputação, e na sua oração ele diz: Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a esse cara. Enquanto que este pecador, quando está se colocando diante de Deus, reconhecendo a sua miséria, a sua pobreza, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que miserável homem eu sou, porque eu sou pecador mesmo. Olha o problema. E a gente fica achando, às vezes, que só existe esses dois tipos de gente. O miserável pecador que reconhece a sua miséria e o religioso que acha que é melhor do que os outros. A gente está esquecendo que Jesus é essa terceira via. Jesus é esse cara que não vive mais na prática do pecado. Mais não, né? Ele nunca pecou. Mas ele não vive na prática do pecado como nós fomos chamados para não viver mais. Não é escravo do pecado, muito pelo contrário, é conscientemente obediente a tudo que é o desejo, a vontade do Pai. E nós também não precisamos ser como o religioso que tem uma relação com a lei de Deus, que no final das contas é uma obediência interesseira. O que que o religioso está fazendo na sua devoção? Ele está tentando não ir para o inferno. Advogados, gente que pega a lei de Deus e fala: deixa eu achar uma brecha aqui para quê? Para tentar me salvar. E não funciona esse negócio diante de Deus. Porque o Senhor não nos chamou para que a gente tentasse se salvar, mas para que a gente pudesse, da mesma maneira que nós entendemos que Cristo deu a vida dele por nós, nós possamos derramar a nossa vida pelos nossos irmãos, porque a nossa vida já está garantida. Então, o propósito de tudo que o Senhor faz através da minha vida é que os meus irmãos sejam abençoados. Que o mundo seja abençoado. Ai, as pessoas estão em crise, lá, lá, lá. Ai, o mundo está em crise, essa pandemia, o desemprego, e lá, lá, lá. Gente, se a gente não aprender a conhecer a vontade do Senhor, não com relação ao que nós não devemos fazer, porque aí isso é lei. E é o que a gente leu aqui em Romanos, dizendo que a lei veio para denunciar o pecado. Não para manifestar a graça. Manifestar a graça é em Cristo Jesus. Então, se a gente ficar só tentando não errar, a gente ainda fica medíocre demais e vai continuar vivendo com medo, achando que a crise que nós estamos enfrentando, as questões de saúde, as questões de que hoje eu estou aqui, pode ser que domingo que vem eu não estou aqui mais, que o Senhor me chame, que o Senhor use essa pandemia aí para tirar a minha vida, que é dele. E no final está tudo certo, por mais que a gente não queira reconhecer isso ou não queira passar por essa experiência. Então, gente, às vezes nós estamos preocupados demais com tanto de coisa. A nossa obediência está sendo apenas para a gente tentar se salvar e a gente não está comprometido com esta consciência que nos dá a verdadeira paz. Por quê? Porque todas essas questões que estão tirando a paz As questões financeiras. Ai, mas é difícil, meus irmãos. Mas é muito pouco ainda perto de tudo aquilo que a igreja do Senhor enfrentou. Graças a Deus, porque nós ainda temos entre nós recursos para repartir. Graças a Deus por aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, ofertas, o nome que você quiser dar para esse negócio, para que a gente possa dizer para os nossos irmãos que congregam aqui com a gente, seja no que era presencial, agora no online, dizer assim, irmão, não preocupa, que fome você não vai passar, nem você, nem sua família, porque isso é nosso problema, é nossa responsabilidade. Então, meu irmão, como que está sendo esse nosso esforço por tentar viver essa obediência? A gente está tentando não errar ou a gente está tentando acertar? Está tentando crescer, ser responsável. Então o religioso é triste, porque ele se relaciona com Deus com base naquilo que ele acha que ele pode obter. Com base naquilo que ele acha que ele vai se salvar, que ele vai conseguir preservar da sua existência. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que nós sejamos como Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aquele que está tão alinhado, tão comprometido com a vontade do Pai, que nós não precisamos sequer ouvir a voz do Pai. Você já percebeu que a Escritura traz isso para nós de maneira bem explícita, né? Jesus diz que toda vez que nós fôssemos orar, nós deveríamos orar ao Pai. A gente deve dizer, Pai Nosso. E então a gente vem e faz as nossas orações. Coloca ali, né, as nossas questões, a gente diz que... nós perdoamos, nós queremos ser perdoados como temos perdoado aos outros, todas aquelas questões, que o pão não falte, a oração ali, a oração modelo de Jesus. Então Jesus diz, vocês falem com o Pai, mas curiosamente, toda vez que o Pai quer falar com a gente, ele fala através do Filho. Ele fala através do Filho, por quê? Porque o Filho é aquele que na mesa do Senhor assumiu a responsabilidade, virou para o pai e falou assim, pai, os meus irmãos são o meu problema. O senhor pode cobrar de mim tudo que diz respeito aos meus irmãos. E é por isso que Jesus veio e deu a sua vida por cada um de nós. Agora e nós? Como é a nossa obediência? Aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que está explícito nas Escrituras, aquilo que Jesus trouxe para nós agora como esse evangelho da graça. Nós queremos ser os filhos infantis? Beleza. Então vai sentar lá na mesa das crianças. Antigamente tinha uma lógica na vida, né, que hoje em dia está meio invertido. A gente juntava as famílias, então tinha lá os avós, tá, os pais, a gente, né? Tinha os primos mais novos. E aí, quando ia comer, a lógica era meio assim, primeiro os mais velhos. Então os mais velhos todos vinham se servindo, e depois ia lá e servia as crianças lá na mesa das crianças. Agora hoje nós já invertemos o negócio, né? Hoje a gente serve primeiro as crianças. Tem algumas coisas, alguns valores que a gente vai vendo que traduzem alguma coisa, né? Querem dizer alguma coisa, né? Isso é preocupante? Eu acho que não. Eu não estou também militando que ai, deixa as crianças por último. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é nós, como adultos, nós temos que ser aqueles que assumem a responsabilidade. Até porque, né, quando a gente vai compor a mesa, existe uma diferença imensa entre ser criança e ser adulto. Porque a criança come, mas não paga. E o adulto, às vezes, paga, mas não come. Para que o seu filho possa comer. Isso também acontece. Não é verdade? Então, quem somos nós nessa relação? Nós somos os adultos ou nós somos os infantilizados? A gente tem que começar a entender esse tipo de coisa. Nós queremos ser como Cristo, que esvazia a si mesmo da vida para que os seus irmãos possam se alimentar da sua vida. Ele dá o seu corpo por nós, ele derrama o seu sangue por nós, ou nós estamos aqui tentando nos encher? A gente está aqui tentando resolver o nosso problema. Essa é a grande questão. Esse é o grande detalhe que precisa ser compreendido na nossa vida. Então, meus irmãos, a obediência que o Senhor deseja de nós. É como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. A obediência que o Senhor deseja é fruto de uma consciência transformada. A consciência transformada se traduz em obediência. Porque se eu entendo, eu não consigo ir contra aquilo que eu entendo. Como que eu posso entender? A gente precisa ler a palavra, meditar na palavra e nós precisamos viver em comunhão e oração. A comunhão vai ser sobre como nós ministramos a palavra na vida uns dos outros e vamos nos edificando mutuamente. E a oração é sobre como nós clamamos a Deus para que o Senhor nos instrua por seu Espírito. E também mais, viu? A gente coloque diante de Deus as nossas crises, as nossas angústias. Ai, mas minhas orações são ruins demais. Não tem problema. É orando errado e recebendo nãos de Deus que a gente vai aprendendo a orar certo. Então é preciso, meus irmãos, que seja desenvolvido em nós uma consciência que vai se traduzir em obediência. E essa obediência vai ser vista na nossa caminhada na forma de compromisso. A gente não quer apertar as pessoas com relação ao compromisso. Nem de dinheiro, nem de agenda, nem de estar aqui na nossa transmissão todas as semanas. Nós só entendemos que a falta de compromisso é uma crise de obediência por uma falta de consciência. Está faltando é a palavra entrar no coração. Ou vocês acham que para nós é tudo tão confortável, a gente não está fazendo nada agora, então vamos fazer culto. Ah, já fechamos o prédio mesmo, vamos ficar de boa. Você acha que isso não é uma coisa que seria lícita? Mas a gente está aqui num empenho, num esforço, ligando, mandando mensagem, gravando vídeo. Para quê, meus irmãos? Porque os nossos irmãos são nossos problemas, são nossa responsabilidade. Tem que catar o carro e sair para comprar cesta básica e não serve qualquer cesta básica para distribuir. Porque tem que ser uma cesta básica boa, tem que ser uma cesta básica com preço justo. Porque é dinheiro de oferta e a gente não quer jogar esse negócio fora. Que loucura, né, meus irmãos? Que o Senhor nos dê graça para que a gente possa trilhar essa jornada da busca pela consciência que vai se traduzir por obediência. Então nós vamos obedecer a Deus por quê? Porque o Espírito trabalhando em nós está nos chamando agora a termos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é alinhada com a vontade do Pai. As nossas orações não serão mais orações onde a gente busca apenas o nosso próprio interesse, mas onde a gente busca o interesse do nosso Pai. A gente literalmente vai poder virar para alguém que está em desespero nesses dias que nós estamos vivendo e dizer assim, meu irmão, se apegue em Deus. E o cara vai dizer, cadê Deus? E você vai dizer para ele, cola comigo, que eu vou te mostrar Deus. Cola comigo que você vai ver Deus. E aí a sua maneira de viver como uma tradução de obediência, não apenas uma observância de mandamentos, não apenas um esforço por não errar, mas uma consciência de que a gente foi chamado para acertar, vai revelar Deus na vida dessas pessoas. Ai, Ari, você está tranquilo mesmo nesse momento todo? Não é, irmãos? Em lutas externas, mas o nosso coração tem que estar em Deus e firmado. Porque o meu maior problema na vida não é de natureza material, embora a gente passe por eles. O meu maior problema na vida não são nem mesmo os meus sentimentos que eu tenho que administrar. O meu maior problema é se a minha relação com o meu Senhor é uma relação consciente do que o Senhor está dizendo a meu respeito e de como eu vivo diante disso. A eternidade depende dessa consciência. A eternidade vai ser um reflexo do quanto eu tenho compreendido e permitido que o Espírito trabalhe na minha vida ou não. Então, em nome de Jesus, que a gente possa se colocar diante do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, nesse mesmo Espírito, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Então, se você preparou os elementos aí, pegue os elementos aí. Pega agora. O meu já está preparado, está aqui debaixo. Então, nós vamos celebrar a ceia. Caiu até um negocinho aqui. A ceia do Senhor. Nós temos o pão que representa o corpo do Senhor. Nós temos... Hoje é suco, né? Teve um dia que eu tive vinho aqui, mas... Já era, né? Acabou. O vinho, o suco, que representa o sangue de Cristo. Lembrando que Cristo não poupou a si mesmo. Cristo foi obediente até o final. Por amor a nós... mas por uma obediência ao Pai. Por obedecer aquilo que o Senhor desejava. Então, se o Senhor desejou uma família onde nós somos incluídos, não estamos por merecimento, Jesus tomou isso como uma causa para si e derramou a sua própria vida. E nós agora fomos chamados para fazer a mesma coisa, que a gente possa, cada um na sua casa, eu aqui com a minha família, amigos, você aí com a sua família e quem mais estiver na sua casa, nós possamos partir dos elementos, nós possamos tomar deste corpo e deste cálice, agradecendo a Deus em memória de Cristo, por tudo que Ele fez por nós. E fazendo um compromisso nessa noite, dizendo: Senhor, nós não queremos tomar da mesa do Senhor indignamente. Nós queremos ser obedientes ao sacramento com consciência, entendendo que o Senhor nos chamou para que nós sejamos responsáveis por esses que estão próximos a nós, pelos nossos irmãos, pela nossa família, por aqueles que trabalham com a gente, por todos, os nossos vizinhos, a nossa rua, aqueles que estão ao nosso acesso. O Senhor nos levanta de maneira responsável. E que o Senhor seja glorificado em todas as coisas através da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença nessa noite, agradecendo pelo privilégio de, mesmo à distância, a gente fazer parte de uma só mesa. A mesa daqueles que compreendem que estão na presença do Senhor. Daqueles que partilham do corpo do Teu Filho e do sangue do Teu Filho que foi derramado por nós. Em memória do Teu Filho é que nós celebramos essa ceia, com a consciência de que nós, como parte dessa mesa, devemos ser responsáveis. E devemos viver de modo que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, que você possa tomar do cálice e do pão, você possa repartir com quem está próximo a você. Amém, meus irmãos?
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.